Senhor presidente, senador Jaime Campos, serei sucinto, mas firme como sempre. Procurarei ser sucinto, senador Jaime. Senhor presidente, senhores senadores, esta é uma semana muito valiosa para a discussão da saúde pública no Brasil. Eventos importantes estão acontecendo aqui em Brasília, a exemplo do 2º Seminário Internacional da Política Institucional aos Processos do Cuidar. Estudos comparados sobre as práticas de promoção de saúde nas equipes do PSF, Programa de Saúde da Família no Brasil e nos seus similares no Canadá, no Chile, na Colômbia, no Peru e em Portugal, que está sendo realizado no Núcleo de Saúde Pública da UNB. Hoje começou a 14ª Conferência Nacional da Saúde, que tem como eixo de discussão o acesso e acolhimento com qualidade, um desafio para o SUS. Política de saúde na Seguridade Social, segundo os princípios da integralidade, da universalidade e da equidade, a participação da comunidade no controle social e, finalmente, a gestão do SUS, financiamento, pacto pela saúde, relação público versus o privado, gestão do sistema, do trabalho e da educação em saúde, entre outros temas, senhor presidente. Para discutirmos questões que de tão importante monta, precisamos nos ater a dois pontos de extrema importância. O primeiro diz respeito ao financiamento público para a saúde e aqui reitero o meu apoio à regulamentação da Emenda Constitucional 29 e a minha convicção do princípio da percentualidade. Se foi esse o princípio adotado para os entes federados, é esse que deve valer para todos os entes federados.
Se me permitir, é também a minha oposição. Pegando
Obrigado,
carona
presidente.
No seu discurso.
Obrigado, presidente. Sua intervenção muito enriquece. Onde a União caberia investir os 10% tão necessários no SUS. O segundo ponto diz respeito ao investimento em recursos humanos. Precisamos ter urgentemente uma política de recursos humanos, senhor presidente. Esse foi tema da 3ª Conferência Nacional de Saúde. Estamos hoje realizando a 14ª Conferência e ainda não temos uma política eficiente de recursos humanos. Quantas horas o profissional da saúde deve trabalhar? Qual a remuneração desse profissional? De todas as categorias, do médico ao enfermeiro, ao assistente social, ao psicólogo, ao farmacêutico, enfim, né? E todos os profissionais da saúde bem capacitados, com a carga horária de trabalho adequada e uma remuneração digna, que não exista nem aqui em nenhum lugar do mundo um sistema que efetivamente funcione como deveria funcionar o nosso sistema único de saúde, se os princípios fossem observados, se os seus princípios construtores e alicerçantes fossem observados. E no dia 1º de dezembro realiza-se o Fórum Nacional das 30 horas, amanhã, já. Enfermagem unida por um objetivo, que convoca todos os profissionais da enfermagem para participarem do movimento para aprovação do PL 2295 de 2000, que regulamenta a jornada de trabalho para 30 horas semanais. A luta pela jornada de trabalho de 30 horas semanais para os trabalhadores da área de saúde é uma reivindicação histórica, senhor presidente. Inclusive, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, recomenda essa jornada, argumentando que é o melhor para os pacientes e trabalhadores da saúde do mundo inteiro. E a enfermagem brasileira luta há uma década para que o projeto de lei, conhecido como PL 30 horas, seja aprovado. Fazemos esse apelo para que a Câmara aprove e assim venha para o Senado e possamos também aqui aprovar. Nele fica estabelecida a jornada máxima de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E esta semana, senhor presidente, não é uma reivindicação meramente corporativa de defesa de privilégios, e sim uma luta pelo estabelecimento de condições mínimas para o desenvolvimento de uma prática assistencial segura para os profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde. A nossa presidente Dilma, ainda no ano passado, durante a sua campanha eleitoral, assumiu o compromisso de apoiar a aprovação de iniciativas legislativas que garantam a jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, como o projeto de lei número 2295 de 2000 da Câmara dos Deputados, bem como as medidas necessárias para sua implementação, uma prática já presente em vários municípios e estados brasileiros e, infelizmente, não em todos os estados nem em todos os municípios. O PL 30 horas já está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, mas aguarda sua colocação na pauta. Semana passada, o Colégio de Líderes daquela casa assinou um requerimento dirigido ao presidente Marco Maia, solicitando que o PL seja incluída na pauta da ordem do dia. E é este o apelo de mais de 1.500.000 profissionais da área de enfermagem, senhor presidente. O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, o Corém Sergipe, tem sido atuante nesta luta através de sua presidente, a enfermeira Irene do Carmo Alves Ferreira, e de seus membros, que estarão aqui em Brasília amanhã, para participar do movimento em prol da aprovação do PL 2295 de 2000, amanhã, quinta-feira, dia 1º de dezembro. Os profissionais de enfermagem contam com o nosso apoio, com o apoio do senador Lauro Menezes, com o apoio da deputada Gorete Reis, que é enfermeira, deputada estadual do nosso estado, e entre milhares de sergipanos também. É essencial a prestação do serviço de saúde e que a luta da categoria pela valorização profissional e redução da jornada de trabalho não apenas é necessária, mas, sobretudo, é uma questão de justiça, senhor presidente. Então, senhor presidente, que tenhamos uma 14ª Conferência de Saúde muito profícua e que possamos aprovar o quanto antes a Emenda 29, que permite qualidade nos gastos da saúde e que, diretamente e indiretamente também, injetam mais recursos, faz permitir que venham mais recursos para a saúde, evitando os ralos, evitando, muitas vezes, o desperdício ou os desvios dos poucos recursos da saúde com aquilo que alguns gestores, infelizmente, ou maus gestores, ou descomprometidos com a saúde, insistem em gastar os poucos recursos da saúde com aquilo que não é saúde, senhor presidente. 10% sim, senhor presidente. Emenda 29, sim, senhor presidente. Uma política de recursos humanos, sim, senhor presidente. E, finalmente, o quarto elemento importante, mais transparência naquilo que é verdadeiramente a missão de cada ente federado. Ao que cabe? Qual a responsabilidade da União? Qual a responsabilidade dos estados e do Distrito Federal com a saúde? E qual a responsabilidade dos municípios com a saúde? No dia que tivermos essa clareza, senhor presidente, cada cidadão deste país, na hora que faltar um medicamento, na hora que faltar uma prestação de um serviço de saúde, saberá de quem cobrar e, com certeza, será o fim do jogo de empurra-empurra. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Os cumprimentos, senador Eduardo Amorim.